Fique por dentro. Entrevista.
Agora a gente recebe por aqui a orientadora educacional Luciana Fevorini, vai conversar conosco sobre o tema de destaque do programa, que é a reunião entre pais e professores e essa tramitação no Senado para torná-la obrigatória. Tudo bom, Luciana? Seja bem-vinda.
Oi, obrigada. Bom dia a todos os ouvintes.
Excelente dia, muito obrigada aqui pela sua participação conosco, por ter aceito o nosso convite. E a gente quer saber sobre essas reuniões, né? A gente estava falando aqui com alguns pais e uma ouvinte nossa disse assim: olha, essas reuniões eu não gosto, eu odeio ir para essas reuniões, mas eu tenho certeza que elas são fundamentais. Me conta uma coisa, Luciana, as reuniões normalmente são maçantes?
Pois é, eu, na minha pesquisa de doutorado, acabei constatando que os pais acham, muitos pais, né, acham as reuniões de pais chatas.
Sim.
Né? Isso é uma pena. E acho que tem vários motivos para isso, assim. Um deles,
certo,
é que as escolas acabam falando demais de assuntos genéricos ou regras, e acabam desinteressando o pai, não falam tanto do aprendizado, do processo das turmas.
Certo.
Outra é que muitas vezes as reuniões ficam em um pai faz pergunta do seu filho, o outro do outro, e também não se cria um ambiente coletivo de reflexão sobre o processo de aprendizagem.
Perfeito.
Então, acho que eram os dois principais motivos para os pais acharem chatos, né?
Certo.
Mas, assim, a mãe tem toda a razão. As reuniões são fundamentais para os pais acompanharem o processo de aprendizagem dos filhos.
Perfeito.
Isso eu também vi em revistas, nas pesquisas, né, que quando os pais se interessam pelos aprendizados dos filhos, em geral, as crianças tendem a ter um bom resultado na escola.
É verdade, a gente percebe muito, né, como o jeito dos pais se reflete no comportamento dos filhos, né, como não adianta falar, mas se você dá um outro exemplo em casa também, né, e essa questão do acompanhamento, de muito mais do que só fazer a matrícula do filho no colégio, pronto, ó, agora é responsabilidade da escola educar, não, ser parceiro mesmo dessa escola, né, pro aprendizado do filho, até porque teve filho, agora a responsabilidade é para toda a vida, né, Luciana? E a gente conversava aqui com os nossos ouvintes sobre isso e também com outra apresentadora, e ela disse que no colégio dela era de uma maneira diferente. Ao invés dessa reunião coletiva, e a gente tem alguns problemas mesmo na questão da coletividade, muita gente não sabe se portar frente a isso, né? E ela dizia que faziam de uma forma diferente. Em cada sala, você tinha ali como se fosse quase aquele plantão de dúvidas, né? Então, por exemplo, se tinha algum problema na parte de recuperação, algum aluno ficou, então os pais iam diretamente para aquela sala que tratava desse tema. Já então outro professor ali, por mais que o aluno tivesse saído bem, tirou nota 9, por exemplo, mas tinha algum assunto que queria tratar, então ia lá, colocava, né, uma observação mesmo na agenda do aluno, dizendo, olha, eu queria conversar com seu pai, eu espero ele na reunião e tudo mais, e tratava meio que de uma forma, assim, um pouco mais individualizada, né? Como que tem sido as reuniões de uma maneira geral, Luciana? E há um padrão nacional para como deve ser a reunião dentro de escola?
Não tem um padrão e acho que as escolas fazem de jeitos muito diferentes. Esse também é um jeito possível, né, dos professores, coordenadores ficarem à disposição e os pais vão procurando. O que acontece muitas vezes é que com alguns professores em que os alunos estão pior, a fila fica muito grande e os pais podem até desistir de conversar.
Sim.
Mas eu acho que tem que ter uma concepção das escolas que a reunião de pais não é para a escola só dizer do aproveitamento objetivo do aluno, né? A reunião ela tem que contar quais são os objetivos de trabalho daquele trimestre ou daquele semestre, o que a escola espera alcançar com aquela turma, que trabalhos que eles vão desenvolver. Então, falar mais do ponto de vista do projeto para frente, não do resultado para trás, né? E essas questões de nota, de desempenho, que não forem sendo atingidas pelos alunos, aí chamar a família para conversas individuais, porque as questões de dificuldades, em geral, elas devem ser individualizadas, né? Não tem necessariamente um motivo de um aluno ir mal, não é o mesmo de outro aluno ir mal. E, coletivamente, os pais também devem ter algumas referências, né? Então, todo mundo foi mal na matéria de matemática, então isso é uma questão que não é só do meu filho, né? E as reuniões de pais, a hora de divulgar boletins, essas coisas, teriam que ter esses, as escolas têm que se preocupar ainda nesses parâmetros individuais e coletivos, né? Que assim o pai vai conseguindo fazer um acompanhamento do que está acontecendo na turma do filho e com o filho, onde que a escola pretendia chegar e onde o filho dele está chegando, né? Agora, por exemplo, está sendo divulgado, né, o currículo mínimo nacional, que é uma referência para as famílias também saberem o que deve ser aprendido em cada ciclo, em cada série, né, e poder fazer esse acompanhamento.
Perfeito. E eu queria te perguntar, né, falando sobre isso, sobre essa importância mesmo que haja uma relação, né, entre os pais e a escola, né? É muito importante que eles estejam juntos para que se olhe para frente, pense no que vai ser traçado, né, e saber acompanhar mesmo passo a passo que está acontecendo com a criança que está indo lá, passando tanto tempo, né, longe de casa. E aí, como tem sido? O que ela tem aprendido? O que ela tem absorvido? Né? Achei muito interessante isso que você falou. Se há algum problema que não tem sido só de um aluno, mas todo mundo, por exemplo, foi mal em matemática. E aí? Né? O que será que isso representa? Né? Então, o quão importantes são essas reuniões? Agora, essa tramitação no Senado desse projeto que pode penalizar os pais que não acompanharem a vida escolar dos filhos, como, por exemplo, não forem às reuniões, né? Várias medidas podem ser tomadas. O que você pensa a respeito disso, Luciana? Porque isso tem dividido a opinião das pessoas, tem causado polêmica. Eu queria saber a sua pessoal.
Olha, eu acho a ideia de valorizar a presença da família na escola importante.
Sim.
Eu não sei se o caminho é penalizar os pais, porque eu vou te dizer... muitas escolas fazem as reuniões em horário de trabalho dos pais.
Sim.
E eu sei que até existe uma aqui em São Paulo que o pai pode pedir dispensa no trabalho para ir à reunião dos filhos nesse dia. Acontece que muitas situações o pai não se sente à vontade para fazer esse tipo de uso, né?
Sim.
Então, ele acaba deixando de ir à reunião, porque a reunião é 9 horas da manhã, a hora que ele tem que estar, né? A mãe, o pai, sei lá, tem
Sim.
que estar no trabalho. Então, acho que desde que a escola também tenha flexibilidade, acho que é importante que a escola também tenha flexibilidade para fazer reuniões em outros horários, né? Eu tive há pouco a chance de conversar com diretores de escolas do Brasil inteiro, né? Eu conversava com um diretor da escola do Pará que disse que conseguiu chamar os pais para a escola, eles não iam às reuniões, nem quando era noite, né? Num horário que não era comercial.
Sim.
Quando ele, além da reunião de pais, ele começou a fazer outras atividades na escola, culturais,
que interessante.
Sociais. E aí os pais iam, né, para essas atividades e também para a reunião. Então, eu acho que cabe às escolas pensar em movimentos que tragam as famílias para a escola do que só a reunião para falar estritamente do aprendizado e tal. É uma iniciativa, né? Na escola em que eu trabalho, esse problema não tem. Os pais são interessados, vão às reuniões. Mas imagina na diversidade do tamanho do Brasil,
com
né?
Com certeza.
Acho que cabe às escolas também pensarem em estratégias para chamar essas famílias. E, assim, do ponto de vista da punição, eu, em geral, acho que é uma estratégia mais extrema.
Sim, e eu gostei muito desse exemplo que você citou aqui para nós, e isso me mostra, né, aquela questão do engajamento e do ir além, né? Você ser professor é muito mais do que você só ficar aquele período dentro de sala de aula, você se torna um amigo, você é aquele que passa boa parte da vida do aluno, né? Os primeiros anos que vão ser fundamentais, a gente sabe que muitas pessoas acabam estudando determinada matéria influenciado pelos próprios professores, né? O quanto aquilo não foi só o assunto estudado, dado, mas o jeito que foi falado, o amor em que a educação foi transmitida. E eu queria saber sobre isso, Luciana, quando você diz que não há, né, uma regulamentação mesmo de como devem ser feitas as reuniões, a gente percebe que há criatividade também na educação, né? E eu queria saber, do seu ponto de vista, como tem sido com os professores, com os diretores, enfim, essa questão de se doar para a educação, como você vê o ensino brasileiro hoje?
Olha, eu vejo que a gente ainda tem muitos desafios a fazer.
Sim.
Né? Mas temos alguns avanços. Eu acho que uma das coisas importantes de avanço, do ponto de vista do pensamento não prático, mas é essa valorização mesmo do ensino, né? Acho que saber que isso é uma ferramenta de transformação social importante. E acho que eu tenho tido contato, né, com muitas escolas públicas que fazem um trabalho de qualidade, com professores, diretores bastante envolvidos na atividade de educar, o que é muito satisfatório. É claro que isso ainda não faz parte de um sistema, né? São experiências ainda um pouco desarticuladas, mas eu vejo, né, que essas experiências, se somarem, né,
sim,
podem dar corpo, né, para uma transformação maior do sistema educacional público brasileiro, né? Então, eu sou otimista nessa situação. E, realmente, assim, os pais também, quando os alunos gostam dos professores, a tendência dos pais é também ter uma relação afetiva positiva com esses professores.
Que legal.
Muitas vezes é importante ter esse contato também dos pais com os professores. Essa foi outro dado da minha pesquisa,
sim,
de doutorado, né? Que os pais querem saber quem são os professores. E, às vezes, até acontece o contrário, né? Assim, um pai... um aluno não gosta de um determinado professor, o pai vai conversar com ele e gosta. Aí eu falo, nossa, não, sim, sei por que você não gostou, ele é tão assim, assim, sabe? Isso, de repente, pode também mudar a transformação, a relação, né, do aluno com aquele professor.
Que ótimo.
Enfim, essa também foi um dado importante da pesquisa, que os pais querem conhecer os educadores dos filhos, né? No ensino fundamental 1, em que tem a professora polivalente, isso acontece, elas estão presentes em praticamente todas as reuniões de pais. Mas quando começa a ter o Fundamental 2, ensino médio, nem sempre esse contato acontece, né? E acho que para as escolas é importante saber que é legal ter sempre, mesmo no ensino médio.
Excelente, que bom esses dados que você traz para a gente aqui para ilustrar esse assunto que a gente está conversando aqui. E bem no comecinho da entrevista a gente falava, né, sobre as reuniões e tudo mais, que são importantes, mas que muitas vezes não são tão agradáveis. E a gente falava aqui no começo do nosso programa que eu e a outra apresentadora, por enquanto, não temos filhos, mas a gente compara assim um pouco, salva as proporções, né, mas com as reuniões, por exemplo, de condomínio, né? É importante que na coletividade você participe, mas que há muitas pessoas que a gente percebe que não sabem direito se portar mesmo em algumas reuniões, que é aquilo, né, de eu pego um tempo para falar e eu acabo falando todo o tempo, e todos os outros pais gostariam de participar e acabam indo embora para suas casas um pouco frustrados, né, porque eles sentem que não houve espaço. Como que você pensa quanto a isso, por exemplo? Algumas regras ou normas, ou é só mesmo bom senso que talvez falte?
Ah, eu sugiro assim, primeiro é sempre bom a pessoa que coordena a reunião, seja professor, seja coordenadora, seja diretora, ou diretor, ou professor, enfim, eles não têm o medo de coordenar, né?
Certo.
De cortar quando está achando que uma pessoa está excedendo tempo, passar a palavra para outra, acho que isso é um exercício importante, né? A outra coisa é a escola mandar a pauta da reunião antecipadamente para os pais.
Ótimo.
Por carta ou por e-mail, enfim, ou sei lá, né, como as escolas estão fazendo para se comunicar, e pedir numa resposta, uma inclusão de pauta, se achar necessário. Então, não está programado, por exemplo, falar sobre a cantina, mas aquela família está preocupada com a cantina. Aí, quando você recebe de volta essas respostas, a coordenação da reunião já tem como incluir, né, esse assunto em pauta e organizar o tempo para que esses assuntos sejam colocados. E ainda mais, pedir, olha, tem essa pauta, essa aqui foram sugeridas pelas famílias, e a gente vai dar conta, para dar conta disso, o tempo vai ser esse. E se alguém estiver excedendo, cortar mesmo, assim, porque pode ser antipático para aquela pessoa em si que está falando, mas não é para todos os outros, né? Então, acho que isso é um aprendizado, é um pouco difícil, mas acho que tem que ser atingido. E quando tem uma boa coordenação, em geral, as pessoas gostam da reunião.
Muito bom, Luciana. Gostei, porque a gente sabe que agora na sintonia, além de pais, né, nós temos professores, diretores, né? Então, gostaram aqui do que você trouxe da sua pesquisa e também dessas dicas que são tão práticas e mostram que com um planejamento, com uma relação que venha antes da própria reunião, ela pode ser muito mais produtiva e ela pode fazer com que acabe sendo muito mais frequentada do que tem sido. Então, eu queria agradecer hoje a participação da orientadora educacional, a Luciana Fevorini. Muito obrigada aqui pelo tempo com a gente hoje, já fica o espaço aberto para você voltar e conversar com a gente mais sobre educação aqui no programa.
Eu é que agradeço. Bom dia.
Bom dia.